Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Olá, boa tarde. Vamos a mais um programa. Hoje o tema é sustentabilidade ou greenwashing. Márcio, você sabe o que é greenwashing ou lavagem verde?
Então, eu ia falar exatamente isso. Se fosse traduzido em inglês, até onde me permite o inglês, eu diria que seria uma lavagem verde, mas confesso que eu não sei. Essa expressão é nova para mim.
Bom, greenwashing, para quem também não conhece como Márcio, é quando uma marca, uma empresa usa o discurso de sustentabilidade mais para gerar propaganda e vendas do que, de fato, aplica a sustentabilidade em suas práticas. E, uma vez que existe uma grande busca, né, dos consumidores e mesmo de parceiros por empresas que praticam sustentabilidade, tem acontecido diversas propagandas que estão, de fato, fazendo uso do greenwashing. O tema de hoje, esse tema, eu pensei com base em três perguntas de pessoas, de colaboradoras lindas que me mandaram, que falavam e indagavam sobre marcas. Márcio, leia as duas primeiras perguntas para mim, por favor.
Certo, Gabi. A primeira pergunta é da Ana Rocha. Ela pergunta: como checar se uma marca tem uma política de sustentabilidade real? E a segunda pergunta vem da Rafaela Vacari, que pergunta o seguinte: como diferenciar discurso ecológico para publicidade de uma marca sustentável real?
Bom, são perguntas assim bem amplas e por isso que elas são boas de trazer aqui. Bom, é muito difícil dar uma resposta assim, né, um macetinho rápido. Por quê? Porque geralmente a gente que é consumidor de moda, consumidora de moda, a gente não é necessariamente especialista em sustentabilidade. Então, para uma pessoa especialista que estudou, né, se aprofundou na área, ela vai ter vários caminhos para saber se aquela marca está falando a verdade, que está praticando a sustentabilidade. Então, eu pensei aqui em algumas dicas para dar para vocês, certo? A primeira delas, eu trago uma palavrinha que eu já trouxe no programa passado, que é a transparência. Se uma marca está falando que ela é mais sustentável, ela tem que mostrar isso, seja num site, num relatório. Hoje em dia é muito comum o caminho do site, né, que é onde a gente vai ter acesso às informações da marca. Bom, então, primeiro, essa marca ela vai estar falando, até mesmo é interessante a gente pensar que ela não vai estar falando que ela é sustentável, porque alguém que fala que é sustentável já tem algum equívoco aí, porque nada é sustentável na indústria. Alguma coisa é mais sustentável que outra já existente, ou ela é mais sustentável para um dado contexto. Então, certo, aquela marca falou que ela é mais sustentável, ou ela usou o termo ecológica, moda verde, moda sustentável. Vamos lá, né? Então, eu vou procurar por que que ela está falando que ela é assim. Então, eu vou procurar no site para ver se ela explica claramente o que que ela está fazendo. Ah, então eu sou mais sustentável porque esse produto usa materiais reciclados, por exemplo. Então, é interessante que ela traga ali comprovação em uma fala para leigos, né? Mas com um intuito de educar, de explicar quais são, por exemplo, esses materiais, da onde que ele vem, né? E quais as características dele que diminuem os impactos lá na frente. Ou então uma marca vai falar que ela tem uma sustentabilidade social. Então ela vai ter que mostrar os processos, né, apontar essas fábricas, inclusive muitas empresas que fazem isso vão ter as fotos, né, dos processos, das pessoas trabalhando. Então, a transparência, ela tem que acontecer se a marca fala que é mais sustentável, né? E percebam que são informações na moda que não são obrigatórias. A gente tem na moda brasileira uma legislação com algumas informações obrigatórias. Por exemplo, uma camiseta, qualquer peça de roupa que eu compre, tem que ter a etiqueta com o CNPJ do distribuidor e com a composição técnica do tecido. Então, isso é obrigatório. Se a empresa ela colocou a mais, ela já está disposta a informar a mais. E aí, se ela fala de sustentabilidade, ela tem que ter esse a mais ali para a gente saber que é sustentável. Só falar, botar banner ou botar a linha, esses são os produtos sustentáveis. E não ter uma explicação do porquê, provavelmente está havendo um greenwashing aí, certo? Inclusive, esse chega a ser um obstáculo, né, para algumas marcas que já praticam sustentabilidade, mas ainda estão procurando como informar o consumidor. Porque não é fácil a gente usar linguagens específicas, né, e traduzir elas para o público comum, mantendo a profundidade daquilo que está acontecendo. Então, essa transparência ela vai acontecer para evitar o greenwashing. Né? E geralmente a gente vai ver esses termos mais específicos. Ah, então é sustentável, mas faz o quê? Trabalha com materiais não renováveis, quais são esses materiais? É, tem um uso da água ali bem controlado, reduzido, faz o tratamento, né, daquela água que sai, e vai mostrar isso, certo? Então, esse já é uma das primeiras dicas para a gente saber se a marca não está fazendo greenwash. A outra dica é, não tem transparência, mas então eu mesma, como consumidora, vou pesquisar. Eu aconselho vocês a olharem, então, essas etiquetas, que são obrigatórias, e olharem a composição do tecido, certo? Então, a gente vai começar a olhar a qualidade daquela roupa, daquele material. Eu ouvi faz mais ou menos uns 2 anos, eu tenho ouvido uma propaganda que é assim, a do sou de algodão. Ah, muito legal, minha roupa tem essa, sou de algodão, sou feito no Brasil. Então, vejam como é complexo analisar a sustentabilidade. Primeiro, ser de algodão não faz uma roupa sustentável. Ah, mas é uma fibra natural. Ela não é feita de nylon, por exemplo, de poliéster, de petróleo, que é um bem não renovável. Sim, mas algodão, só algodão em si, ele pode ser cheio de métodos que usam agrotóxico, que vão contaminar o solo. E podem ser plantados em esquema de monocultura, que também vão prejudicar o solo, certo? Então, só ser de algodão não faz aquela peça ser mais sustentável, em termos de material. Bom, então, geralmente, se eu vejo que um material ele é orgânico, aí sim já é certo que esse material é mais sustentável, e é um material, então, de baixo impacto. E eu posso procurar saber se esse material é de origem, né, se ele foi reciclado para se tornar aquele material. Isso diminui também o impacto dele. Mas a gente tem que prestar atenção que alguns materiais reciclados têm se tornado insustentáveis. Então, vocês já devem ter ouvido falar do PET, né, da malha PET, que é o quê? É a malha que ela é feita do poliéster originário das garrafas de PET. Então, é uma ideia originalmente muito bacana, porque aquelas garrafas que seriam descartadas e poderiam estar aí poluindo, né, o meio ambiente, elas vão ser utilizadas para fazer um novo tecido. E também, com isso, eu vou deixar de ter que extrair mais petróleo para fazer esse novo tecido. Porém, com o modismo da malha PET para vender, olha aqui um quê de greenwash, muitas empresas começaram a querer ter malha PET, independente do fluxo daquele resíduo para fazer uma nova malha PET. Então, muitas vezes aconteceu de empresas terem que importar mesmo da China garrafas PET para fazer malha PET. Então, isso tinha pode ter um impacto ambiental maior do que eu lidar com aquele recurso puro primário, certo? Então, eu digo, né, não ser especialista não é fácil para analisar isso. Por isso que eu espero que com essas dicas fique claro para vocês. Com relação a olhar essa roupa além da etiqueta, eu acho que vale a pena a gente se habituar a uma coisa. Quando a gente vai comprar roupa, o que, que a gente faz? A gente olha estilo, né? Bacana, gosto ou não gosto, preço, caimento. Vocês já pensaram para parar e virar a peça do avesso para olhar o que, que tem do outro lado? Então, vale a pena a gente ter esse hábito aí, né? Então, começar a virar e ver. Na junção de duas partes, né? Nas costuras, por exemplo, de laterais, de cortes. Veja se essa costura é reforçada. Ah, não entendo de costura. Então, é interessante a gente olhar se tem uma costura que seria a overlock mais a reta, que é a interlock, né? Então, eu vou olhar, vou virar minha peça do avesso, vou ver se tem aquela costura que abraça os dois tecidos, mais uma que passa régua embaixo, uma retinha. Isso vai estar reforçando e aumentando bastante a durabilidade da sua peça. Se for só a overlock sem essa reta embaixo, é provável que isso se desfaça muito mais rápido. E vocês já devem ter passado por isso, né? A peça que começa a abrir, não é nem um rasgo, né? Ela está se descosturando mesmo com a lavagem e com o uso. Então, essa é uma típica costura que ela é feita já pensada para se gastar um pouco menos de tempo para fazer aquela peça, ser feita mais rápido, e ela vai deixar essa peça mais frágil. Peças frágeis são obsoletas, se tornam obsoletas rapidamente. E se tornar obsoleto, se tornar utilizado, faz eu jogar aquela peça, né? E aí eu estou também praticando o descarte acelerado, que é típico do fast fashion. Então, se a marca não tem uma boa qualidade, e ela sabe disso, porque quem faz uma marca entende de costura, né, ela não está pensando na longevidade da sua peça, e sim em fazer rápido, vender rápido e ser descartada para ser substituída por uma nova. Então, aprender a olhar a qualidade de peça é bem importante. Olhar a barra, se é costurada. Já vi caso de barra que é só colada. Isso é um absurdo, né? Ou zíper, que tem aquela costurinha que fortalece. É como se fosse um tecido abraçando. É o famoso viés. Ele vai segurar bem o seu zíper ali por mais tempo. Com o tempo, a gente vai percebendo que também tem tipos de zíperes que não estragam, né? Botões bem costurados, é horrível, né? Aquele botão, você fecha uma, duas vezes a camisa, já perde o botão. Então, qualidade para durabilidade é um ponto positivo para a sustentabilidade ambiental, certo? Então, é importante a gente olhar essa dica também, além da transparência, a qualidade. Bom, que mais? Outra dica que eu anotei aqui para lembrar de falar para vocês é analisar o local de fabricação. E aí eu posso até resgatar aquela história do sol de algodão, que tem um ponto positivo. É feito no Brasil. Ser feito no nosso território econômico, digamos assim, né? Se é que existe esse termo, vai favorecer a sustentabilidade econômica. Porque, obviamente, né? O dinheiro está circulando ali, está gerando emprego ali, então eu estou pagando por algo que vai fortalecer o meu território. Então, quando eu olho nesse âmbito, um algodão nacional, isso é muito bom, sim. Tá? Eu posso olhar também nas etiquetas, é obrigatório ter o local de fabricação, certo? E não precisa ser especialista para observar que a maioria das nossas roupas são feitas aonde? Na China, em Bangladesh, na Índia, na Turquia. Então, escolher comprar desses lugares aumenta a chance de que existe um trabalho análogo à escravidão ali. E isso não é nada sustentável.